dia, galera! Bem-vindos ao penúltimo episódio do Loop Matinal nesse ano, nessa quinta-feira, dia 19 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o YouTube, que está começando a oferecer playlists personalizadas para quem assina lá o YouTube Music. Eles anunciaram a Discover Mix, New Release Mix e Your Mix, e todas essas listas levam em consideração que a pessoa costuma escutar para sugerir lá o que ela pode escutar a seguir. A Discover Mix, no fim das contas, segue aquela mesma ideia da Discover Weekly do Spotify, para sugerir coisa que talvez a pessoa não conheça, e aí, enquanto isso, a Release Mix traz só lançamentos, e a Mix mistura tudo lá para a pessoa escutar. O YouTube falou que, no caso da Discover Mix, ele vai atualizar a lista com 50 músicas toda quarta-feira, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, foi anunciada ontem a Zigbee Alliance, que é formada por um grupo de empresas de tecnologia para padronizar o mercado de internet das coisas. Essa aliança é formada pela Amazon, pela Apple e pelo Google, e o painel do grupo conta ainda com empresas como a IKEA, Legrand, Samsung SmartThings e a Signify, que era Philips Lighting antigamente. Essas empresas todas, finalmente, né, tava na hora agora, vão trabalhar juntas para simplificar a fabricação, desenvolvimento também, né, de objetos domésticos conectados, para conseguir aumentar a compatibilidade com diferentes plataformas, e a expectativa da Zigbee Alliance lançar o primeiro documento aí com essa padronização lá para o final do ano que vem. E ainda sobre os bastidores do mercado, o serviço OneRoam, que prometia livrar todo mundo de spam, anunciou que conseguiu fazer um acordo com a FTC por ter enganado lá todo mundo que usava a plataforma. O que rola é que o OneRoam pedia permissão, né, para conseguir acessar a caixa de entrada do usuário para ver newsletter, né, ver coisa desse tipo que o usuário estava recebendo, e aí em seguida o que ele fazia era oferecer uma interface bastante simplificada, né, um jeito bastante fácil de parar de receber os spams que ele não quisesse mais. Aí o problema que aconteceu é que o serviço dava a entender que não usava os dados do pessoal para fins comerciais, mas não era bem assim, estavam usando sim. Eles coletavam informações como recibos do trajeto da Uber, por exemplo, né, para conseguir vender esses dados agregados aí para o mercado, e foram pegos fazendo isso. Aí, quando foi descoberto que eles tinham essa prática, o FTC, que é regulamento do mercado americano, falou que ia dar uma espiada, investigar a situação, e agora pintou um acordo aí para acabar com esse processo. Parte desse acordo determina que a empresa vai ter que deletar todos os dados coletados de todo mundo aí que ela conseguiu pegar até hoje, e além disso, ela nunca mais pode esconder ou distorcer o quanto de dados lá que ela coleta da caixa de entrada de todo mundo. E já que o assunto é falta de respeito com a nossa privacidade, o Facebook confirmou para o Senado americano que ele continua coletando a localização do usuário, mesmo depois da pessoa ter falado, né, que não quer dar esse acesso ou ter cortado lá o acesso ao aplicativo. O Facebook falou que mesmo se o app dele for impedido de pegar a localização do usuário, ele faz umas gambiarras, né, tipo espiar o IP da pessoa, ou também pegar a localização da foto, para aí sim conseguir, né, de um jeito aí um pouco menos preciso, mas ainda assim saber onde o usuário está. Aí a empresa tentou justificar para o governo americano que ela descarta a escolha do usuário, segue espionando onde ele tá para conseguir mostrar publicidade direcionada, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Facebook, ele confirmou que está lançando no mundo inteiro agora aquele recurso de checagem de fatos no Instagram. O Instagram disse que vai contar com empresas terceiras, né, para conseguir fazer checagem de fatos, para sinalizar o que é verdade ou o que é mentira que é postado na plataforma, e aí se um post for marcado como mentiroso, ele vai deixar de aparecer na aba de recomendações e também nas hashtags, tá, que ele está associado. Aí uma outra coisa que vai começar a acontecer também com posts mentirosos é que ao invés de abrir direto, vai aparecer um aviso, né, falando que aquele post foi sinalizado como mentira, e aí em seguida o que vai acontecer é que o usuário vai ter a opção de ver esse post mesmo assim ou saber mais lá sobre o que é mentira a respeito dele. E por último, sobre o Instagram, ele liberou para todo mundo aquele recurso de layout para as Instagram Stories. Esse recurso deixa o usuário montar uma story com mais de uma foto de uma vez e tem várias opções de mosaicos, né, para colocar 2, 3, 4 ou 8 fotos lá naquela mesma story. O recurso layout está aparecendo junto do Super Zoom, do Boomerang também, lá na hora de compor uma story, e para saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Bom, e agora deixa eu dar uma dica aqui para você que tem interesse por inteligência artificial e quer estudar a respeito desse tema. O que rola é que o governo da Finlândia fez um curso grátis online de inteligência artificial para conseguir educar a população a respeito dessa tecnologia e está abrindo agora aí o acesso para o resto do mundo. Na verdade, o país falou que essa é uma espécie de presente, né, que ele está dando aí para o resto da União Europeia, mas no fim das contas, qualquer pessoa consegue acessar o site que está aqui na descrição e fazer esse curso aí, que leva umas 6 semanas de acordo com eles. O nome desse curso é Elements of AI, está disponível em inglês, em alemão, em sueco, finlandês, estoniano. E de novo, para fazer o curso, saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Samsung, vazou o que dizem ser umas fotos promocionais do Galaxy Note 10 Lite. Essa, pelo menos em teoria, né, como o nome indica, é para ser uma espécie de versão um pouco mais simplificada, um pouco mais em conta lá do Galaxy Note 10 normal. E o que chama atenção nas fotos é o fato das câmeras na parte de trás estarem embutidas lá num retângulo preto. Esse retângulo é um pouquinho menor, né, do que o Galaxy A51 e A71 também, que eu comentei por aqui outro dia. E claro, né, se essa foto for verdade mesmo, indica pelo menos que a Samsung deve adotar essa solução para mais telefones aí a partir do ano que vem. Aí nas fotos vazadas pelo site WinFuture dá para ver as opções vermelha, preta, aquela prateada meio espelhada, com cores meio psicodélicas. E além disso, na parte da frente dá pra ver que ele tem um furo, né, pra conseguir acomodar a câmera frontal e caneta S Pen, né, compatível com ele também. Agora, ainda sobre o mundo Android, a Huawei detalha um pouquinho o telefone P40 que ela vai lançar aí no começo do ano que vem. O CEO da empresa falou que o Huawei P40 vai ser anunciado em Paris em março de 2020, e ele falou também, né, que em comparação com o P30 o design vai ser bem diferente aí do P40. Ele disse também que o telefone vai rodar o Android 10, mas por conta da treta com o governo americano ele não vai poder contar com os apps lá, serviços nativos do Google. Então, pelo menos em teoria, né, pelo menos por enquanto, o Huawei P40 vai contar com uma App Store própria da empresa, chamada App Gallery, e ele também vai contar com apps próprios de navegação, de assistente virtual, de música, de vídeos, nuvem também, né, temas, enfim. Isso tudo faz parte de um pacote chamado Huawei Mobile Services, que substitui o Google Mobile Services, né, que tem o padrão aí nos telefones que podem ter as coisas do Google embutidas. E a Huawei falou também, né, que além de contar com essa parte aí de suporte para os usuários, vai ter para desenvolvedor também, para a galera conseguir fazer aplicativos direito, né, que funcione lá direito no P40. Bom, e agora o assunto é o Instituto Canalys, que divulgou o relatório trimestral deles a respeito do mercado mundial de vestíveis, da performance de cada empresa. Eles disseram que a Xiaomi aumentou a liderança dela nesse mercado, tendo vendido 27% do total, enquanto isso a Apple, ficou em segundo lugar, vendeu 15% aí dos vestíveis totais. Já a Huawei ficou em terceira com 13%, a Fitbit, que é do Google agora, né, ficou com 8%, a Samsung vem em quinta com 6%, e aí o resto do mercado junto, de acordo com a Canalys, foi 31% das vendas totais. O Instituto comentou também que de um ano para cá, né, em comparação ano sobre ano, esse mercado cresceu 65%, vendeu 45 milhões e meio de pulseiras e relógios, vestíveis em geral, neste último trimestre. E também, né, para ver o relatório completo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ontem o jornal Taiwan News comentou que ela está investigando um caso de fraude bem sério lá numas fábricas da Foxconn. O jornal comentou que um grupo de funcionários dessas fábricas estava pegando as peças descartadas, né, com defeito de fabricação lá, e usando para conseguir fazer iPhones paralelos, para conseguir vender no mercado chinês por fora, e a Apple descobriu o que estava acontecendo. Então, com esse esquema de usar peças descartadas, né, para conseguir fazer iPhones, eles conseguiram faturar quase 50 milhões de dólares ao longo dos últimos 3 anos, mas deu ruim agora para eles. O que aconteceu foi que alguém mandou para o Tim Cook um e-mail, né, comentando aí que estava acontecendo a coisa toda, e a Apple confirmou agora que está investigando essa situação. E ainda sobre a Apple, ela está começando a liberar em Nova York aquele recurso do Apple Pay que agiliza lá o pagamento de transporte público. O Apple Pay Express Transit elimina a necessidade da pessoa apontar o telefone para o rosto, né, para validar a sessão lá para conseguir pagar o transporte com o Apple Pay. E aí, por conta disso, o embarque acaba voltando a ficar um pouco mais rápido como era lá antes, com o Apple Pay e com o Touch ID. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, agora foi a vez dela liberar para todo mundo aqui no Brasil a atualização do CarPlay com, finalmente, né, o GPS curva-curva do Apple Maps. Isso chegou junto da liberação do CarPlay do iOS 13, né, que otimiza bastante lá a exibição de informações diferentes na tela do carro, mas no fim das contas, né, essa interface nova fazia sentido só com a liberação justamente da navegação curva-curva, então tá chegando tudo junto aí, agora finalmente aqui no Brasil. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, e amanhã de manhã eu tô de volta pro último episódio do Loop Matinal em 2019. Falou!